Chegam alunos da Feira de Famalicão, do Porto, da Feira de Santa Maria da Feira, de Famalicão, do Porto. Chegam alunos de muitos concelhos vizinhos da Póvoa de Varzim. Há anos que se estabeleceram contactos entre escritores que vêm às correntes de escritas e estudantes. A repórter Alexandra Madeira, numa visita a uma das escolas da cidade, é a EB23, 5 de Maio.
Há reflexos dos encontros de escritores de expressão ibérica nas escolas. No Concelho da Póvoa, a EB23, Cego do Maio, já têm recebido vários autores. O último foi Luís Represas. Na próxima sexta-feira, as conversas ficam entregues a José Jorge Letria e a David Machado. Há poucos dias, foi com Walter Ugumem, um escritor aqui da Póvoa de Varzim. Aos finalistas das Olimpíadas da Escrita, ele contou uma história sobre um menino deficiente. Depois, os adolescentes tiveram que puxar pela imaginação e inventaram eles próprios uma história. Francisca Pereira, do 5º ano, explica como foi participar nesta iniciativa.
Tivemos de escrever um texto como o escritor deu-nos, por exemplo, uma ideia e nós tivemos de escrever um texto à nossa maneira.
Lembras-te qual foi esse escritor e o que é que ele contou?
Walter Ugumem. Ele contou uma história de um deficiente.
Qual foi a história que tu criaste?
Joana e a música.
E o que é que conta a história da Joana e da música?
A Joana é uma menina deficiente, mas ao mesmo tempo começou a sua paixão era a música. E ela, no fim de tudo, deu um concerto e todos aplaudiram na aldeia e deram-nos parabéns.
Que instrumento é que ela tocava?
Clarinete.
Uma história, escrever numa ou em duas páginas, e o Rafael, também aluno na escola Cego do Maio, até deu título ao conto O Milagre, com um resumo aqui feito pelo autor.
E o miúdo com deficiência, e quando passava na rua, toda a gente gozava com ele. Então um dia construíram uma piscina, isto é meio fantasia, não é? Construíram uma piscina que fazia um milagre. A primeira pessoa a entrar nela, ele tinha paralisia. Primeiro entrar nela, ficava sem paralisia e podia pedir um desejo. Então esse miúdo foi o primeiro a entrar nela, pediu um desejo e não se tornou paralítico. E depois o desejo deles era que o pai deles voltasse a estar vivo, viesse, porque estava morto, tinha falecido. E depois o pai deles disse-lhe uma ideia de jogar no Euromilhões e tiveram um jackpot.
Só coisas boas.
Sim.
Agora contaste uma história. É mais difícil contar, falar ou escrever?
Falar, contá-la.
Para Rafael Costa é mais difícil contar a história do que passá-la ao papel. Mécia Sampaio, professora de língua portuguesa na escola Cego do Maio, indica que, apesar das iniciativas em curso, muito há a fazer pela leitura, a começar em casa, com os pais.
É a imaginação, é o facto de também lerem muito, é o facto de terem vivências, de terem conhecimentos, não é? Porque nós aqui verificamos, no início do ano não vale a pena fazer muitos testes diagnósticos. Basta pô-los a escrever uma composição. Aí vemos perfeitamente quem lê, quem não lê, quem tem livros em casa, quem não tem, não é? E por isso é que estava há bocadinho também a perguntar-lhes desses encontros com os escritores. É muito importante para eles terem contacto com alguém real. Porque eu tive há uns anos um miúdo que me perguntou: mas ele é casado? Mas ele é mesmo uma pessoa? Ele, porque muitas vezes o autor está ligado à personagem. É irreal, não é? É da fantasia. Eu disse: claro que é. É um homem como outro qualquer, não é? Que escreve os livros.
Não sei quantos anos é que tem para avaliar, mas o facto de haver este programa, de virem escritores à escola, dos alunos poderem entrar em contacto com eles, em termos de leitura, o que é que acha que isso já pode ter tido como efeito?
Eu assim, não sei se isso terá tanto efeito nesta camada. Portanto, os meus são o 5º e 6º ano, não é? Nós é que também temos esse trabalho todo para fazer. E esse trabalho todo já começaria em casa, o que ainda é um bocadinho complicado, não é? Porque há pais que lhes compram os vídeos, jogos, mas não dão 7 euros. Quando nós damos A Menina do Mar ou damos o Ulisses, ninguém compra, ou quase ninguém compra, não é? E isso é triste.
O contacto direto com os escritores aqui na Póvoa de Varzim tem sido bem acolhido pelos alunos. Na escola Cego do Maio há muita receptividade. O último que participou foi Luís Represas e foi uma emoção para todos, com um pequeno teatro e músicas em volta deste autor, compositor e agora também escritor. Uma das muitas que participam nestas correntes escritas é então esta Escola do Maio aqui na Póvoa de Varzim.
Reportagem de Alexandra Madeira na Escola Cego do Maio, na Póvoa de Varzim, a ligação das escolas do concelho às correntes escritas. Outro convidado desta manhã especial da Antena 1 aqui no Diana Bar, na Póvoa de Varzim, Fernando Pinto Amaral, 50 anos, professor de literatura e poeta português. Na obra poética encontramos A Sédia, em 1990, uns anos depois A Escada de Jacó, ainda depois Às Cegas, O Mosaico Fluido, mais recentemente editou o livro de poemas Pena Suspensa e o conjunto de contos Área de Serviço e Outras Histórias de Amor, publicou em 2007 outro livro de poesia, A Luz da Madrugada. Primeira pergunta é, Fernando Pinto Amaral, qual é o seu género preferido? A poesia, o conto, o romance?
Olha, eu, enfim, acho que desde o início aquilo que mais me atraiu e que comecei a escrever foi poesia, de facto. E, portanto, para essa, numa resposta muito rápida, teria que ser poesia. Mas, na verdade, eu acho que é toda a escrita. E, ultimamente, não muito ultimamente, mas assim em 2007, 2008, pratiquei muito a ficção também. Como conto, narrativa. Neste momento, por causa de obrigações profissionais, dado que estou com um cargo, enfim, bastante...
Já lá vamos.
Absorve muito, a ficção ressente-se mais e, portanto, voltei mais à poesia. Neste momento é a poesia, sobretudo, que escrevo mais.
Obras mais recentes, o romance O Segredo de Leonardo Volpi, lançado em 2009, e o livro para crianças, A Minha Primeira Sofia. Qual foi a sua primeira Sofia?
A primeira Sofia integra-se numa coleção onde já saiu o meu primeiro Fernando Pessoa, o meu primeiro Dom Quixote, o primeiro Camões, que é dirigida às crianças, enfim, até pelo título Sofia. No fundo é uma maneira de tentar apresentar a Sofia, falar um bocadinho da vida dela, das histórias que ela escreveu, das personagens muitíssimo marcantes e inesquecíveis que ela nos deixou, como a Menina do Mar, como a Fada Oriana, numa linguagem que, enfim, que fosse acessível para os miúdos, para as crianças. E que eu acho que é, sobretudo, uma coisa, é uma porta de entrada para os livros da Sofia. Não é uma maneira de substituir. Quem ler esse meu livro, os miúdos que lerem, ficarão, certamente, espero eu, com vontade de ler a escrita da Sofia, obviamente. Porque nada substitui nada. Nestas coisas, as coisas não se substituem. É apenas um aperitivo, digamos.
O Fernando Pinto Amaral já recebeu um Goya, um importante prémio espanhol, em fevereiro de 2008.
É verdade.
Na categoria de melhor canção original, pelo Fado da Saudade, interpretado por Carlos Carmo no filme do Carlos Saura, Fados.
Isso foi uma
esse prémio deve ter surpreendido.
Foi uma experiência, está no Museu do Fado, nós demos ao Museu do Fado, e porque o prémio era dos dois, evidentemente, do intérprete e do autor, e foi uma ocasião, como se deve pensar e imaginar, completamente estranha. Parece que nem fez parte da minha vida, realmente. Ir a Madrid concorrer, por um lado, porque nós fomos nomeados, não foi uma questão de concorrer, houve uma nomeação independente de nós, e depois conseguir ganhar o prémio. Foi um fado que, de facto, enfim, marcou bastante nesse sentido, e a poesia, eu julgo que a poesia está muito ligada à música. Para mim, eu não concebo a poesia, não vejo muito a poesia, se não tiver uma certa noção de musicalidade, de harmonia, há ali qualquer coisa que a distingue da prosa, porque senão tudo era prosa.
Quando escreve poesia, ouve música, regra geral?
Posso ouvir, sim, posso ouvir. Mas não gosto muito de ouvir música com muitas palavras. Isso faz um bocadinho de impressão. Isto é, se estiver a escrever...
Música clássica ou jazzinho?
Ou mesmo jazz, sim, instrumental, mesmo que seja ligeira, jazz e tal, mas instrumental. Se for música com muita letra, nós...
Já se misturam as letras da música com as letras.
Exatamente. Começamos a ouvir as palavras, já é mais complicado. Agora, a música, digamos assim, instrumental, não, pelo contrário, até acho que é bom para escrever, porque cria uma certa atmosfera, precisamente. O jazz, por exemplo, sucede muito isso, ou com música clássica.
Em finais de 2009, Fernando Pinto Amaral foi nomeado coordenador do Plano Nacional de Leitura, em substituição de Isabel Alçada, atual Ministra da Educação. Como é que vamos de leitura no país? O que é que tem conseguido fazer com o Plano Nacional?
Eu acho que, apesar de tudo, o Plano Nacional de Leitura está consolidado. Quer dizer, nós trabalhamos muito em conjunto com a Rede de Bibliotecas Escolares. As nossas ações são, sobretudo, nas escolas. Eu estava a ouvir, precisamente agora, o programa, os depoimentos, quer dos alunos, quer dos professores, e é muito importante o salto que o país tem dado, de facto, em relação às bibliotecas escolares. E nós aqui na Póvoa, enfim, verificamos isso, quer nas bibliotecas escolares, quer aqui neste, por exemplo, aqui no Diana Bar, que foi transformado numa biblioteca também.
Com leitura, com espaço internet.
Exatamente.
Para acesso à internet em cima, há pessoas aqui a ler os jornais também.
Exatamente. A noção de que a biblioteca tem que deixar de ser aquele espaço que era normalmente muitas vezes ligado à função de arquivo, que filtrava o acesso, não é? Ir a uma biblioteca requisitar um livro era difícil, nem toda a gente se atrevia a isso. Neste momento, as bibliotecas, em particular nas escolas, estão viradas muito mais para acolher e são polos dinâmicos de leitura. E, portanto, por um lado, o trabalho com as bibliotecas, dizia eu. E depois, o Plano Nacional de Leitura, nas escolas, tem dinamizado concursos, atividades variadas, a Semana da Leitura, enfim, até na educação de adultos, com este programa das novas oportunidades, nós temos uma série de centros que trabalham connosco também na divulgação de livros, para que a leitura seja sobretudo divulgada, quer dizer, porque depois o processo individual de leitura é com cada um de nós. Nós não vamos, não podemos dirigir a leitura.
Impor.
Agora, impor não podemos, mas devemos é facultar os meios. E quando as pessoas têm dificuldades por qualquer motivo, deve-se dar bibliotecas. Eles devem ter sempre acesso aos livros. Ninguém deve ser privado de ler um livro só porque não pode comprar o livro. Isso deve ser uma regra fundamental em todos os... quer nas escolas, quer na vida em geral, não é? Para a sociedade em geral. Depois, o percurso individual é com cada um, não é? Há sempre pessoas que vão gostar mais de um género, do outro, e isso é...
Fernando Pinto Amaral, muito obrigado por ter vindo.
Obrigado,
esta
eu.
Esta
obrigado,
emissão
meu.
Especial aqui no Diana Baras, são oficial de abertura das correntes escritas, é daqui a pouco, às 11 da manhã, no Casino da Póvoa de Varzim.
Daqui por